quando vai pedir presentes, Theo sempre prefere dinheiro. Apesar de ter só 13 anos, ele já investe na bolsa de valores. O garoto ainda não controla as movimentações na sua carteira de investimentos. O pai, Guto Matos, é quem compra e vende ações. Foi o publicitário que ensinou Theo a pensar no longo prazo desde cedo.
Eu gosto de aprender sobre educação financeira porque é um jeito de se planejar para a vida. Eu aprendi até agora que é sempre bom tu tirar um pouco da parte do teu dinheiro para investir, para no futuro tu ter mais.
Guto tem sua agência desde os 19 anos de idade. Hoje, aos 44, ele ainda utiliza os conceitos sobre dinheiro que aprendeu na juventude. Assim como muitas pessoas, ele ganhava mesada que vinha com uma orientação: guardar mais do que gastar. Para Guto, o dinheiro pode trazer alguns confortos materiais, mas o motivo da cautela é outro.
O brasileiro, ele tem uma cultura de gastar, de consumir e de gastar o que não tem. Ele não tem uma cultura de poupar para que essa poupança seja uma tranquilidade, uma segurança para o futuro.
Eu sou Júnior Monte e no Velho Tips de hoje vamos falar sobre educação financeira para crianças, os desafios de pais e educadores para ensinar conceitos que eles não aprenderam na escola. São vários os conceitos de educação financeira que aprendemos ao longo da vida, seja pelo ensino tradicional ou por vivências. Segundo Alan Greenspan, ex-presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, educação financeira significa dotar os indivíduos com conhecimento financeiro para elaborar orçamentos, iniciar planos de poupança e fazer investimentos estratégicos que auxiliam nas tomadas de decisões. Em outras palavras, evitar dívidas, pensar no futuro e gastar com consciência. Esse tipo de conhecimento que Theo aprende em casa ainda é uma realidade distante para muitas crianças. Felizmente, esse cenário está mudando e cada vez mais escolas estão apostando no ensino de educação financeira. Algumas delas vão pelo caminho tradicional e inserem o tema dentro da grade curricular como uma matéria, com nota no boletim e com um professor específico para isso. Outras não possuem uma metodologia convencional, como a Escola Lumiar. No colégio, as salas de aula são multietárias. Na prática, isso significa que o ambiente é formado por alunos de diferentes idades aprendendo o mesmo conteúdo. A diferença de idade entre os estudantes é de, no máximo, 2 anos. Dessa forma, as turmas ficam somente com crianças de idades próximas. A educação financeira faz parte do currículo escolar dos estudantes dos 6 até os 16 anos. A diretora do Colégio Lumiar, em Porto Alegre, Soledad Gomes, de 53 anos, conta mais sobre esse processo.
Tem duas formas da gente trabalhar: interesse e necessidade. Interesse é quando vem deles, e normalmente sempre vem. Todo trimestre, os alunos de diversas faixas etárias querem aprender a saber como funciona o dinheiro, o mundo do dinheiro, né? Alguns com os interesses mais específicos, desde a economia doméstica, que é quanto custa um saco de farinha, até aplicação na bolsa. Agora, esses dias, eles vieram com a ideia de bitcoins, que eles queriam saber o que que era. Então, provavelmente, no trimestre que vem, vai ter um projeto, esse para o ensino médio, para entender melhor toda essa complexidade do que é uma bolsa de valores, bitcoins e etc, etc, etc.
Pensando os conceitos de educação financeira em nível nacional, o Banco Central lidera uma iniciativa que vai ensinar jovens do Brasil inteiro os conceitos de como lidar com o seu dinheiro. O projeto, de nome Aprender Valor, teve seu protótipo iniciado em 2019, com aplicação em 6 estados, englobando todas as regiões do país. Em 2021, começou a fase de expansão nacional do projeto, e no segundo semestre deste ano, cerca de 180 mil alunos e 35 mil professores terão acesso à educação financeira e educação para consumo. Segundo os dados do Banco Central, 5.613 escolas públicas estão cadastradas no programa. A sua conclusão, no entanto, está prevista para o começo de 2023, quando 22 milhões de jovens e crianças no país vão se aproximar do TEL, tendo contato com esse tipo de conteúdo. Nós entramos em contato com o Banco Central para mais informações sobre o projeto, mas não recebemos resposta até o fechamento desta reportagem. O Velho Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. A locução, o roteiro e a edição são de Júnior Monte. A supervisão é de Karine Sena, Vinícius Custódio e Guilherme Parra Bernal. A edição executiva é de Leonardo Levati. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.